paróquia São João Batista apresenta...
Programa Pastoral dos Jovens.
Fala galera, estamos aqui mais um dia com o Programa Pastoral dos Jovens. Hoje estou com uma convidada ilustre de outra paróquia e eu vou deixar que ela se apresente.
Olá pessoal, eu sou a Júlia, da Pastoral da Juventude da Paróquia de Santo Inês, e hoje eu vim aqui para falar para vocês e convidar para participar da Caminhada da Juventude.
Então, Júlia, me explica um pouco sobre essa Caminhada da Juventude, o dia que ocorrerá, a data, o local. Me fale um pouco.
A Caminhada da Juventude, ela é um evento realizado pela Paróquia de Santo Inês. No dia 29 de março, a gente vai sair da Catedral Metropolitana de Campinas às 11h45 da noite e a gente vem em procissão até a nossa paróquia. A gente chega 6 horas da manhã para participar da primeira vigília e é uma caminhada que a gente vem rezando, em jejum, cantando, para fazer um sacrifício, né? A ideia da caminhada é esse sacrifício que o jovem faz.
Entendi. É uma coisa muito importante que a Julia falou, né? É que a gente tem que ir em jejum. Isso é um ponto muito importante, que às vezes a galera não entende isso. E é de fato uma entrega, né? Que você faz na hora. E tem que também tentar o silêncio, correto, Julia?
Sim. A caminhada a gente faz em jejum porque já é na Sexta-feira Santa. E a Sexta-feira Santa, na nossa religião, ela é um dia dedicado a esse jejum, abster-se, né, dos nossos desejos. E como é um dia de muita oração e reflexão, é bom que a gente fique centrado na caminhada, sem conversas paralelas, né? O pessoal às vezes dá uma dispersada, acha que é um pouquinho que um desafio, né? Uma bagunça, e não é esse o intuito.
E Júlia, tem que levar alguma coisa, como Bíblia, terço, o que leva? Ou só vai você e já era?
O ideal é levar poucas coisas. A gente pede para levar o terço, porque a gente reza ele durante todo o percurso, uma garrafinha de água, e se você tiver pressão baixa, alguma coisa assim, uma bolachinha de água e sal, só se for necessário.
Ah, então tudo bem. Uma bolacha de água e sal, garrafinha e terço, hein, galera? Bora participar dessa caminhada, porque é muito incrível, já participei de outras antes e vale muito a pena. É cansativo, mas vale muito a pena, né? Porque é um dia muito importante e é muito bom a gente fazer coisas novas. Hoje o tema é raízes da violência e como a quaresma acaba já nesse domingo. A gente meio que retomou com esse assunto, né? Porque foi o tema da nossa campanha da fraternidade. Foi algo de extrema importância debater e relatar. Porque, querendo ou não, o mundo em si está muito violento. Júlia, na sua região, lá do Parque Universitário, por ali, o que você acha da violência, de como está o jovem, as pessoas, como está em si, né? Essa questão da violência.
Eu acho que a violência ela é geral, né? Não só assim em regiões. Mas no bairro onde eu moro, você não consegue andar de uma forma segura à noite. Porque tem lugares em que você sai, você encontra pessoas fumando, pessoas que estranhas na rua, você não tem segurança para andar. Então, escureceu, já fica uma questão mais complicada, né? Então, lá é bem complicado isso também.
Aqui na região é bem complicado essa questão também, principalmente de noite, porque, não sei, dá um pânico, né? Porque você fica morrendo de medo. E eu acho que os jovens hoje em dia estão muito indo para esse lado, né? Da violência, da criminalidade, e é algo que é de se preocupar, né? O que você acha que leva o jovem a ir para esse mundo da violência, esse mundo da criminalidade? Por que que ele não, muitas vezes ele não busca ajuda? O que você acha sobre isso?
Eu acho que o jovem, ele tenta suprir um vazio dentro dele, né? Então, todos nós temos uma certa carência, um certo algo a ser preenchido. E aí, os jovens, eles tentam preencher isso, às vezes, dessa forma. Eu vejo que, às vezes, o jovem, ele faz muitas coisas para se aparecer.
Sim, sim,
pra
sim.
chamar atenção, pra ter um ibope. Então, hoje, o jovem, ele precisa ser elogiado, ele precisa ser valorizado. E aí, às vezes, certas coisas o jovem faz não por uma personalidade própria, mas pra agradar o outro. E isso, eu acho que acaba gerando certas frustrações, que pode gerar violência. Eu acho que é um ponto aí a se pensar, né?
É verdade. É, essa parte da carência é muito dos jovens de hoje em dia, né? Que eu percebo bastante. E uma coisa que eu reparo também é o local onde ele vive, né? Eu acho que se você não tem primeiro uma base familiar, e aí o local onde você vive já não ajuda muito, aí você acaba levando pra essa parte. Semana passada, no grupo de jovens, a gente discutiu esse assunto, e um amigo nosso, ele também já, ele viveu perto dessa criminalidade, só que é muito diferente, porque igual hoje ele tá aqui com a gente, sabe? Ele faz faculdade, ele batalha, ele vai atrás das coisas, tá indo atrás de um emprego, se eu não me engano ele já achou, mas ele citou que amigos dele não fizeram isso, sabe? Foram pra esse mundo onde o que é mais importante é ter dinheiro, várias meninas, ser o chefão da favela, e é uma coisa muito triste, porque eu acho que os jovens são muito mais do que isso, né? São muito mais do que status. Mas muitos não percebem essa parte. E eu acho que também uma base familiar, se todo mundo tivesse, sabe? Todo mundo tivesse um colo de mamãe, de um pai, ou de algum parente, tipo a avó. A avó sempre acolhe, né?
Sim.
Então, eu acho que se tivesse também essa base bem estruturada, muita coisa poderia ser diferente. Uma coisa que também venho notado é que, como você disse, querem tudo pra aparecer. E muitos jovens não querem saber mais de religião, né? Como a gente estava discutindo antes do programa. Muita gente não quer responsabilidade, mas talvez por, não traumas, mas pelo que ele acha que a igreja é, né? E você, como cristã, o que você acha que você poderia fazer pra atrair mais os jovens, pra sair dessa criminalidade, desse mundo da violência, mostrar como é mesmo um caminho de Cristo, né? Um caminho lado a lado com ele.
Eu acho que, primeiramente, a igreja ser algo acolhedor, né?
Uhum.
Porque se esse jovem ele busca suprir certas carências, certas necessidades, o jovem ele não precisa de cobrança, ele precisa de atenção, precisa de um espaço, precisa de confiança, de alguém que confie nele. E acho que a igreja ela tem todo esse potencial de acolher, né? Jesus ele acolhia muito todas as pessoas, então a igreja ela tem que fazer esse papel, né? De acolher, de tá levando a palavra de Deus para as pessoas. Eu acho que o jovem ele precisa muito disso. E uma das coisas que eu estava pensando é que muitas vezes a violência ela cresce na escola, né?
É verdade.
A escola ela é um ambiente assim onde você tá sendo formado, querendo
Sim,
ou não,
você
na
passa,
escola.
Você passa a maior parte do seu tempo na escola,
Exato.
Né?
Exato. Então, além, tipo, da família, a escola também é muito importante. E a gente encontra muita coisa errada e muita influência ruim dentro da própria escola. Então, você vai lá com o intuito de estudar tudo, mas às vezes você encontra outras coisas. Isso também é uma coisa que quer ser pensada, né?
É verdade. Na escola, eu vejo isso, né, por causa da minha. É um local que a galera sabe o certo. Parece que assim, né? Sabe o que é certo, mas escolhe fazer o errado.
Exato.
E eu acho que isso acontece porque muitas vezes os nossos pais falam não. Mas o porquê não? Por que não? Não explica, sabe? O porquê que não pode usar droga, o porquê que não pode fazer bullying com um amigo, o porquê que não pode ir lá e socar a cara do colega só porque ele discordou da sua opinião. E muitas vezes isso não é explicado, tanto pelos nossos pais ou pelo diretor da escola, coordenador. Você não pode fazer isso e por que não? E ponto final. Você não tem direito de questionar. Tudo depende do modo que a gente fala, certo? E o fato das vezes a gente não poder questionar vai gerando outros conflitos. E aí, na hora que a gente puder questionar, a gente vai falar de um jeito muito grosseiro. A gente não vai saber. E isso pode afetar em muitos aspectos da nossa vida, né? Esse modo grosseiro de falar. Então eu acho que se os jovens pudessem questionar mais e também fossem ensinados a questionar de um modo correto, educado, né, não grosseiro, não levantar a voz, muitas dúvidas seriam tiradas. Eu acho que eles poderiam ter uma mente mais aberta, porque o jovem tem capacidade para isso, né? O jovem, ele tem capacidade de ser alguém além do que usa drogas, de que tá nesse mundo. E eu acho que a gente, como cristão, a gente poderia passar isso para eles também, né?
Sim.
Acho que só sair do papel já seria uma grande parte.
Falando nisso, eu acho que essa questão de só receber o não é uma coisa que afasta o jovem da igreja.
É verdade.
Porque o que acontece? A nossa igreja, ela é uma igreja milenar, né? Ela é muito antiga e ela tem doutrinas e ela tem regras. E os jovens, às vezes, se afastam dela pelas regras. Então, você, às vezes, é passado para o jovem que ele não pode fazer tal coisa, mas ele não entende por que não pode. E ele só vê a igreja como autoritária, como alguma coisa, assim, muito fechada, muito restrita, e eu acho que isso afasta um pouco. Então, não conhecer a igreja, ou não entender o porquê não pode, a igreja, ela não cria só normas, tudo tem um objetivo, né? Então, você não pode fazer tal coisa, tem sempre uma explicação, mas às vezes a gente não conhece, a gente não busca e só se afasta, né? É uma coisa que acho que limita um pouco.
É verdade. Eu fui uma jovem que sempre viu um não da igreja, sabe? E aí, em 2017, foi uma época em que eu não me afastei da igreja fisicamente, mas espiritualmente estava muito distante de Deus. E eu não entendia o porquê não das coisas. Eu não entendia o porquê não fazer isso, porquê não pode fazer aquilo. E também a igreja não era um local... que me explicava o porquê, sabe? E eu também não busquei. Então, eu acho que, assim, o jovem hoje também, ele é muito cômodo. Ah, não quero ir atrás. E aí, depois ele vai, vira as costas e julga, sabe? Eu falo isso por experiência própria. Então, quando você jovem que tá escutando isso, quando você tiver dúvidas sobre alguma igreja, o porquê não das coisas, vá atrás. De verdade. O grupo de jovens guerreiros de fé está sempre aberto. Procure a gente. Acho que a paróquia Santa Inês também está sempre,
sim,
aberta. Porque a gente quer cada vez mais, né, trazer jovens para Cristo. Porque, meu, é muito louco esse caminho. É um caminho muito bom. É um caminho de dificuldades. Sim, não é porque você é cristão que tudo vai desaparecer da sua vida. Não é isso. Mas é um caminho muito melhor, eu te garanto.
Uma coisa que eu levo para mim do ser cristão, que eu aprendi muito convivendo com pessoas, é que a dificuldade da nossa vida, ela não desaparece. Às vezes fica até mais presente. Mas o cristão, ele sabe viver essas dificuldades de uma forma feliz.
É verdade.
Mesmo em toda a dificuldade, mesmo com tudo, com todos os problemas, ele é feliz. Ele leva a alegria de Cristo para as pessoas, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu vejo isso em muitas pessoas, que você vê que a pessoa tá com a vida, né, ferrada, tem muitos problemas.
Complicado, e ela tá ali.
Mas ela tá ali, firme, e às vezes tá até ajudando outras pessoas, mesmo com toda a dificuldade. Então isso eu acho que é a beleza do ser cristão, é você transbordar esse amor mesmo nos momentos mais difíceis, né, e pra quem mais precisa.
É verdade, até porque Cristo transbordou amor nos momentos mais difíceis deles, né, quem dirá nós, a gente tem que fazer o mesmo. É que nem uma frase que eu sempre falo aqui, praticamente todo sábado, né? A gente tem que amar como Deus nos ama e servir como Jesus nos serviu. Isso de ajudar as pessoas quando a gente está mais difícil é uma coisa que sempre acontece comigo. Eu tô num dia muito triste, sabe? E aí alguém sempre me chama pra falar alguma coisa, tipo, meu, aconteceu isso na minha vida. Aí você fica tipo, puta merda, tô num dia muito triste. Mas aí eu acabo ajudando aquela pessoa e eu acabo ficando, eu melhoro, sabe?
Sim.
Porque, eu não sei porquê, mas eu melhoro, porque eu acho que ver a alegria do meu irmão, né, do meu próximo, também é a minha alegria. E eu acho isso muito bom, porque é uma coisa que antes eu não ficava feliz, sabe? Mas aí quando eu me toquei que Cristo de fato é o caminho que eu quero seguir, né? Que ele é o que eu quero pra minha vida. As coisas foi não ficando mais fáceis, mas, sabe, foi caminhando, porque eu tenho ele. E eu sei que a minha força está nele, eu posso recorrer a ele a qualquer momento. Isso é uma coisa muito incrível, porque eu acho que a medida da profundidade da nossa fé é o medido das nossas dificuldades. Tipo, quando mais profunda a nossa fé é, parece que o nível de dificuldade vai aumentando. Mas é porque somos capazes disso, né? Acho que Cristo dá a cruz para cada um, porque a gente consegue. Mas a nossa cruz é uma coisa que a gente consegue carregar.
De acordo com a nossa capacidade,
isso,
né?
De acordo com a nossa capacidade. Porque se não fosse possível, Deus não teria entregue os nossos problemas nas nossas mãos. Então, eu acho que isso torna também a nossa fé muito mais forte, né? Os nossos problemas. Às vezes eu pergunto para os meus amigos assim, o que é ser feliz para eles? E aí eles falam que é viver sem problemas, sabe? E não é isso, sabe? Nenhuma vida é sem problemas, nenhuma vida é perfeita. Então eu acho que ser feliz é encarar os seus problemas, sabe? De frente, superar eles. Ter coragem para superar eles, porque às vezes o que falta é coragem, né? E com certeza uma vida com Cristo te leva a tudo isso. Com certeza mesmo. Uma coisa que a gente vem reparado também é que na escola, uma coisa que eu venho reparado é que o bullying, ele não vem aumentado, mas ele vem de uma forma muito mais, não sei, muito mais violenta, sabe? Verbalmente. Às vezes a violência, tipo, de soco não ocorre, mas, sabe, chegar num cara e ferrar com o psicológico dele é algo muito mais frequente hoje em dia. Mas uma coisa também que eu tenho reparado muito é que hoje os jovens têm mais liberdade de falar, sabe, tipo, como eu posso explicar? Que ele tá sofrendo alguma coisa, sabe? De contar com um amigo do lado ou até com os pais. Isso é algo que eu tenho reparado bastante. De falar que ele, com o psicológico dele, ele tá totalmente abalado. Ele vai atrás de um psicólogo. Eu acho isso que tá ajudando muito na geração de hoje. Então, você que sofre alguma coisa, que sofre violência, tanto verbal quanto física, recorre a alguém, né? Que está ao seu lado, aos seus amigos, ao seu diretor, coordenador, aos seus pais. Principalmente aos pais, galera, porque eles podem parecer distantes, mas eles estão sempre ao seu lado. E a partir do momento que você dá liberdade de contar essas coisas para eles, a confiança vai aumentando cada vez mais e é algo muito, muito bom. É muito maravilhoso quando você tem confiança nos seus pais e sabe que ele está sempre ali. Então, não tenha vergonha de falar que seu psicológico está abalado. Que você talvez esteja com depressão, ansiedade. Vai atrás mesmo, porque isso não é vergonha. É só uma doença, assim como uma gripe. Mas você tem que tratar disso. E, Júlia, você como mulher, né? Hoje em dia, agressão física às mulheres, tanto em casa quanto fora, quando a gente mexe com a gente, ou até tocam na gente sem permissão. Como você se sente a isso, sabe? Há tantas mulheres que estão sendo marginalizadas. Você acha que tá melhorando, que tá piorando? Sabe, qual um futuro pra isso?
Eu acho que a mulher, ela tem aquilo de ser um pouco frágil, né? Tanto a gente tá falando, de violência na rua e tal. Eu tenho muito medo de sair de casa à noite sozinha. A gente acaba se limitando a certas coisas por medo, por insegurança. Isso é complicado. Você não pode viver a sua vida.
É verdade.
Né? Você vai sair de ônibus, alguma coisa assim, tem o perigo de você voltar, de alguém te assaltar, de acontecer coisas piores com você. Eu acho que, assim, a gente está evoluindo em relação a isso. A mulher, ela está ocupando lugares melhores e tudo mais. Mas a violência contra a mulher, ela é muito grande. Porque a gente ainda é visto como uma pessoa muito frágil, né? Muito susceptível a certos acontecimentos e violência. Nós somos alvos fáceis,
sim,
né?
Sim.
Vamos dizer assim.
É,
então, a gente é um pouquinho mais fraca, sempre tem aquela bolsa, aquela coisa assim, para as pessoas roubarem, a gente tá sempre com muita coisa. E aí eu acho que é onde a gente acaba sendo mais susceptível a esse tipo de coisa. E eu acho que tá bem difícil do fim. E em relação à violência, hoje a gente tem leis que protegem a mulher, mas eu acho que não é o bastante, não é o suficiente, porque elas não são colocadas em prática.
Sim, é verdade.
Às vezes a mulher, ela sofre alguma violência dentro de casa ou em qualquer outro lugar e ela denuncia, né? Só que ela denuncia, não acontece nada com a pessoa.
E aí já era.
Aí já era. Às vezes ela denuncia e a pessoa fica ali presa um ou dois dias, às vezes nem isso acontece. E aí quando a pessoa fica solta, aquilo volta e volta pior. A pessoa parece que às vezes volta pra se vingar. Então, eu acho que ainda tem muita dificuldade em relação a isso. As mulheres ainda têm muito medo de denunciar certas violências e tudo mais, porque elas não têm apoio. Eu acho que isso acontece muito. Não tem apoio nem de polícia, às vezes nem da família. É uma situação muito complicada.
É, a delegacia da mulher, né, ela acontece em um período que provavelmente a mulher vai estar ocupada. Eu não lembro certinho os horários, mas eu acho que é tipo até as 6. E muitas mulheres trabalham até as 7, até as 9. E aí quando ela chega em casa, ela não pode ir lá denunciar, porque a delegacia só funciona até determinado horário. E aí muitas vezes as mulheres não denunciam por conta disso, né? Porque não funciona, como você falou, não é colocado em prática, a galera não vai atrás mesmo, policiais, delegados não vão atrás, pelo simples fato de deixar que a frescura, de às vezes até concordar com o marido, né, de violentar a mulher. Então eu acho que a gente também, como cristão, a gente tem que ir à luta disso, pelos direitos, porque muitas mulheres ainda são violentadas,
sim,
em casa, fora. E eu acho que deve ser colocado mais em prática e a gente tem que lutar contra isso, né? Mesmo com todas as dificuldades, a gente tem que lutar pelo direito de todos, né? Não vai ser algo muito fácil, mas a gente tem que ir à luta e ir passando, né, para as outras pessoas também e se conscientizando. Falando em violência ainda, do marido e mulher, né? Relacionamento, existe relacionamento que não existe agressão física, mas agressão psicológica, né? Um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo é algo que eu venho notado muito entre os jovens.
Sim.
Porque eles têm essa carência, como você disse, e aí eles pegam qualquer um na rua, falam assim, ah, você tá carente, eu também, vamos juntar. E aí já era, né? Aí a gente fica junto vendo que dá. E aí isso gera um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo pode gerar um casamento abusivo. E um casamento abusivo gera isso, uma violência à mulher. Então, uma coisa que a gente tem que passar também é que você não precisa de um namoro agora, jovem. Pode ficar tranquilo com seus 15, 16 anos, que na hora certa vai aparecer o seu príncipe encantado, que você tanto espera, né? E se for abusivo, não tenha medo de colocar um ponto final. Porque você merece algo muito, muito além do que migalhas de amor. Você merece um amor, não que te complete, mas que te transborde. Antes de você namorar, antes de você encontrar sua metade de laranja, já seja sua metade da laranja. Porque a pessoa, ela não tem o dever de te fazer feliz e de fazer amado. Você já tem que se sentir assim por si, né? Você já tem que se amar, tem que se respeitar. E se você não tem isso, o outro, muito provavelmente, não vai fazer a mesma coisa que você, sabe? Porque você vai esperar tanto dele, e aí ele não vai suprir isso. Porque, né, ele é uma pessoa falha como todas as outras. E aí você vai acabar se desgastando, pode piorar a sua carência, pode levar a resultados muito piores, né? Então, eu acho que a violência, ela abrange vários aspectos e principalmente desse lado emocional, né, Júlia? Você tem mais alguma coisa para comentar?
Eu acho que em relação a relacionamentos, o que acontece muito hoje também é o fato de você querer ser dono da pessoa. Esse relacionamento abusivo é você querer mandar em tudo no outro, você querer moldar o outro para sua vida, para suas necessidades, e isso gera um relacionamento que é complicado, não tem futuro. Você quer que o outro seja perfeito, né? Você gera uma cobrança. E geralmente esses relacionamentos entre os adolescentes tá numa fase muito difícil da pessoa, em que ela já tem muitas indecisões. Ai, o que que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser? Vou fazer faculdade? Não vou. E aí tem um relacionamento. E parece que quando a gente é adolescente, os nossos problemas ficam maiores do que eles realmente são, né? É um negócio assim que a gente fica, nossa, qualquer coisinha gera uma tristeza enorme, problemas muito grandes. E as redes sociais, eu acho que elas acabam influenciando nisso, porque as pessoas, às vezes, elas vão buscar refúgio nas redes sociais. Então, nos likes, postam coisas nas redes sociais para serem vistas, para serem amadas, né? Elas acham que isso vai suprir certas coisas. Aí acaba gerando o bullying que foge, acho que, da escola, às vezes. Hoje, as redes sociais, acontece muito isso. Além da escola, isso perpetua para as redes sociais. Aí fica xingando as pessoas, julgando. Isso acontece muito. Em tudo, né? Principalmente nas redes sociais, aquilo fica gravado. A pessoa consegue voltar lá e ver. E fica remoendo isso dentro dela. Eu acho que é bem complicado, assim, também.
É, e além das dúvidas, né, do que seguir na vida, vem várias dúvidas nossas, né? Tipo, será que eu sou bonita mesmo? Será que tá bom isso? Será que eu tô bem vista, tipo, perante a sociedade? Sabe, eu acho que a gente, jovem, a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar, do que a mídia vai pensar, se a gente tá com o corpo perfeito, cabelo perfeito, ah, tem que ser liso? Porque se for encaracolado, não tá bom. Sabe, então eu acho que a gente se preocupa muito com isso e aí a gente acaba absorvendo coisas bem desnecessárias, sabe? Que a gente poderia deixar de lado. E como você disse, né? Essa carência a gente tenta suprir em outro e não é certo, né? Não é correto. E eu acho que uma fase que talvez não seja a hora de ter um relacionamento é agora, né? Nessa fase da adolescência, por conta dessas dúvidas. Se você é adolescente, já tá se resolvendo psicologicamente, emocionalmente, já tá se aceitando mais, que ótimo. Continue indo, porque é desse jeito mesmo. É uma batalha diariamente, todos os dias ali, porque não é fácil. Não é do dia pra noite, não é de uma hora pra outra. Não é mesmo, é uma batalha constante. Então, não desista. É, acho que nosso tempo na rádio está esgotando. Isso tem... Mais alguma mensagem, alguma coisa pra falar, Júlia?
Eu acho que só isso mesmo, que as pessoas, elas têm que se amar primeiro, né?
Verdade.
Confiar em si, acreditar que você é capaz e não deixar ser influenciado pelo mundo afora, né? Que eu acho que, hoje em dia, até a questão de desafios começou a aparecer muito desafios nas redes sociais, que as pessoas, pra serem aceitas, elas precisam fazer aqueles desafios.
É verdade.
Não,
verdade.
Seja você. Né?
É.
Tipo, se isso tá... Faça o que é certo pra você, não pra se aparecer. Isso vai tá suprindo e, querendo ou não, vai tá diminuindo, né? Essa violência e toda essa onda aí de coisas ruins que vem acontecendo no mundo.
Bom, gente, eu faço as palavras Júlias as minhas. E o que eu tenho a dizer pra vocês é que se vocês estão com problemas, se vocês estão sendo violentados psicologicamente, fisicamente, vá procurar ajuda. E se vocês não quiserem que seja alguém conhecido, venha aqui na comunidade, venha na paróquia São João Batista, na Santa Inês, no grupo de jovens daqui, que a gente vai acolher vocês com todo amor e carinho e com certeza a gente vai ajudar e vai aconselhar o que é melhor saber se fazer. Mas não deixe que a violência domine por completo a sua vida, tá bom? Não permita que isso continue. Coloque um ponto final nas coisas ruins da sua vida. E é isso, gente. Isso foi mais um programa. É, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá aqui de novo. E é isso aí. Beijinho no coração e fiquem com Deus.